radio.ufsc.br. Música, informação e cultura na internet. Universidade Debate.
Em abril de 2000, pela primeira vez, um casal homossexual oficializa a relação na Holanda. Um ano antes, no Brasil, o adestrador de cães Edson Neres caminhava na Praça da Sé com seu namorado quando foi assassinado por 30 skinheads. Bom dia, está começando mais um Universidade Debate. Eu sou Cláudia Garzel e hoje vamos discutir o tema homossexualidade. Para debater esse tema, teremos aqui a convidada Daniele Andrade, que é uma homossexual assumida e coordenadora do site lésbico Labris. Bom dia, Daniele.
Bom dia.
Teremos também aqui a psicóloga Juliana Perucchi. Bom dia, Juliana.
Bom dia.
Também o padre Márcio Bolda, que é professor de Teologia Moral da ITESC, Instituto de Teologia de Santa Catarina. Bom dia, padre Márcio.
Bom dia.
E para completar o quadro, nós teremos o Dr. Dorian Ribas Marinho, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em Santa Catarina. Bom dia, Dr. Dorian.
Bom dia, Cláudia.
Para começar, eu gostaria de falar um pouco de violência. Segundo um relatório do Grupo Gay da Bahia, só no ano de 2000, 130 pessoas foram assassinadas no Brasil por serem homossexuais. Então, eu gostaria de saber do Dr. Dorian, que é advogado, que trabalha com essa questão de direitos humanos, como que a justiça tem tratado esses casos de violência contra os homossexuais?
Bom, normalmente a justiça tem tratado com extrema discriminação e de uma maneira bastante retrógrada, que é a cara do poder judiciário hoje no Brasil, né? Ele encarna a tradição, ele encarna o ontem e não o hoje ou o amanhã.
E, doutora Juliana, como que a psicologia explica esses casos de violência, extrema violência, como a gente viu no assassinato do adestrador de cães Edson Neres?
Bom, Cláudia, tem uma categoria na psicologia e nas ciências médicas para definir esse tipo de violência gratuita e muitas vezes sem um motivo. Claro que toda violência não é legitimada por qualquer motivo, mas em relação aos homossexuais, a gente costuma dizer que a homofobia é uma das causas da violência contra pessoas que têm essa possibilidade de se relacionar afetivo e sexualmente com pessoas do mesmo sexo. Na medida em que você não lida bem com a sua sexualidade, você projeta em outra pessoa aquilo que você não lida bem, e eu estou resumindo para poder ser didática, mas tem N questões psicológicas que fazem com que a pessoa tenha atos e atitudes de violência gratuita pelo simples fato da outra pessoa ser diferente. É uma questão de intolerância mesmo, né?
Daniele, eu gostaria de saber de você se você já sofreu algum caso de preconceito ou violência por ser homossexual, ou se algum amigo seu ou amiga.
Eu acho a questão de preconceito uma questão extremamente delicada. E se você for encarar como ato de violência o preconceito toda vez que alguém te joga na cara que você é diferente e te discrimina por isso... Sim, eu já sofri vários atos de violência. Sim, já fui vítima de preconceito. Mas, como cidadã e como indivíduo, eu me recuso a me colocar no papel de vítima. Eu jamais sofri nenhuma violência física. Eu jamais tive meu patrimônio violado. Mas, e eu acho que isso provém exatamente da minha atitude, né? De jamais me colocar numa posição de vítima, de me acuar diante das situações. Então, eu não consigo responder essa pergunta de uma forma muito objetiva. Sim, as pessoas já me discriminaram por ser diferente, agora eu me senti inferior por isso, eu me senti menor por isso, eu me senti infeliz por isso? Não, eu tenho orgulho de quem eu sou, eu briguei muito para chegar à pessoa que eu sou hoje, e Eu não tenho vergonha do que eu faço, dos meus atos, dos meus relacionamentos. Então, nesse sentido, eu acho que eu não posso me considerar uma vítima de preconceito.
Obrigada, Daniele. Eu gostaria de lembrar os ouvintes que quiserem participar, dando seu depoimento ou fazendo alguma pergunta, que podem ligar para 331-9898 ou 331-9986. Agora nós estamos com a repórter Camille Broupe, que está no centro de Florianópolis, conversando com algumas pessoas para saber a opinião deles a respeito da homossexualidade. Se a homossexualidade é uma opção ou é uma condição do indivíduo, que muitas pessoas têm dúvida a respeito. Bom dia.
Oi, bom dia, Cláudia. Eu estou aqui na frente do mercado público falando com algumas pessoas para ver se elas acham que a homossexualidade é uma opção ou se a pessoa nasce assim. Moça, a senhora acha que o homossexual nasce assim ou ele opta por viver assim?
Não é opção. Para mim, eu acho que essa coisa é ser egoísta. Para mim, é. Tá?
E a senhora acha que a homossexualidade é uma opção ou a pessoa escolhe?
Eu acho que nem devia existir. Porque o que Deus fez o homem para a mulher, não o homem para o homem.
Essa é a opinião das pessoas. Tá bom, Cláudia? Camille, vamos para a Rádio Ponto.
Obrigada, Camille. Nós voltamos aqui, então, agora para o estúdio. E, aproveitando essa questão de opção ou condição, eu gostaria de saber da psicóloga Juliana Perucchi qual é a visão da psicologia a respeito disso.
Bom, Cláudia, acho que esse é o ponto, é o nó da discussão mesmo. É inato, é aprendido, é opção, é destino, enfim. A ciência, de modo geral, não apenas a psicologia, tem sido muito relativista em relação a isso. Não há, em qualquer processo humano, não só em relação à homossexualidade, uma explicação que diga, bom, é aprendido, é inato, é genético, enfim. O que se tem hoje são algumas explicações histórico-culturais, algumas explicações médico e biológicas. O que se tem de claro em relação a isso é que não se trata de uma patologia, não é enquadrado mais como encarado como uma doença, e que é um processo de construção do sujeito a partir das relações que ele estabelece desde o momento que ele nasce. Antes até, porque os pais, quando estão esperando os filhos, eles já projetam para aquela criança expectativas. Compram roupinha azul se é menino, compram roupinha rosa se é menina. Tudo isso interfere na constituição do sujeito, não apenas em relação à sua sexualidade, mas em relação à sua dinâmica no mundo. A gente não pode dizer que é uma escolha, como eu decido tomar Coca-Cola ou decido tomar água. Porque é um processo psicológico e as escolhas, mesmo as críticas e reflexivas de decisão, não, eu sou isso e quero ser assim, passam por vivências, por experiências que muitas vezes não, que muitas vezes nós não temos, muitas vezes nós não temos consciência de que é uma escolha crítica. Às vezes as coisas acontecem de uma forma espontânea, enfim. Agora, não é destino. Não se nasce homossexual. Assim como não se nasce com um dom para a psicologia ou para o direito. A sexualidade é algo construído a partir das relações. E se a pessoa se constrói heterossexual, como se constrói homossexual? Ou até bissexual. A questão da bissexualidade ela é deixada de lado, mas existe essa possibilidade das pessoas sentirem desejo, porque nós somos sujeitos do desejo. Acho que é isso que é importante, é isso que a psicologia traz.
Tá bom. Eu gostaria de saber, então, a gente acabou de ouvir a visão da psicologia a respeito da homossexualidade, eu gostaria de saber a visão da Igreja Católica. Padre Márcio.
Pois não, Cláudia. Penso, para nós entendermos a posição da Igreja Católica sobre a homossexualidade, temos que ter uma visão mais ampla, mais abrangente. Normalmente, então, nós identificamos ou confundimos, quando fala-se que a Igreja Católica se posiciona a respeito da homossexualidade, nós associamos, então, a homossexualidade com pecado, homossexualidade com preconceito, homossexualidade com discriminação. penso que o leque da visão ele é bem mais amplo, ele é bem mais abrangente. Nós temos que entender a visão da igreja sobre a sexualidade. E essa visão da igreja sobre a sexualidade está fundamentada na Bíblia, né? Porque teríamos assim um dos alicerces, né, que orienta a caminhada da igreja na história é a Bíblia. E lá na Bíblia, no Gênesis, nós vamos encontrar a citação, a afirmação de que Deus os criou homem e mulher, e que homem e mulher foram feitos um para o outro. Então você logo poderia perguntar, a igreja tem uma visão heterossexual da sexualidade? Em certo sentido, sim. Quer dizer, como que Deus não instituiu uma ordem na criação? Que ordem seria essa? A ordem de realização, que homem e mulher se encontram, se realizam plenamente. De que forma se realizam plenamente? Vai ser através, então, da união. Essa união total que acontece, não? Que aí a igreja até pensa sempre que há um sacramento que legitima, que dá sentido a esta união, que seria o matrimônio. E, além disso, também essa união ela está aberta à procriação. É como que nós temos que entender essa visão mais ampla para depois, então, compreender melhor a posição que a igreja tem a respeito da homossexualidade. Diante disso, você já pode perceber que a igreja vai entender, então, a homossexualidade com algo que fere esta ordem que foi instituída por Deus desde o início da criação. Então, nos documentos da igreja, nós vamos depois, não sei se teremos tempo para expandir, não, um pouquinho mais essa ideia, nós vamos entender então, não, a posição da igreja, principalmente quando ela diz assim que a homossexualidade é um ato intrinsecamente mal. Por que ela é intrinsecamente mal? É uma visão objetiva da homossexualidade, porque nós precisamos fazer depois, poderei, né, até a distinção entre tendência e ato, atos e pessoas, que quando a igreja manifesta a sua posição, ela não está condenando as pessoas homossexuais, que ela tem uma visão de sexualidade. Tá?
Ela estaria condenando então um ato homossexual?
Seria o ato homossexual e não a pessoa, porque normalmente nós confundimos isso, né? Existe uma carta da Congregação para a Doutrina da Fé sobre o atendimento pastoral às pessoas homossexuais, é uma carta assim muito bem, acho, elaborada, que fala assim que a igreja nunca condena as pessoas homossexuais, pelo contrário, as portas da igreja estão abertas para acolhê-las, para ajudá-las, para que elas se sintam, não, membros da igreja e membros participantes. A igreja não aceita, seria, digamos assim, a prática da homossexualidade, porque ela considera que é uma desordem. Uma desordem, ou seja, algo que fere aquela ordem estabelecida por Deus desde o início da criação.
Eu gostaria de perguntar então a Daniele, que é homossexual, como ela vê isso, a relação entre a pessoa, a diferença entre a pessoa homossexual e o ato homossexual? Você acha que existe essa diferença?
Eu acho que se a gente estabelecer essa diferença, o que a gente está dizendo é tudo bem se você se sente homossexual, tudo bem se você sente o desejo de estar com alguém do mesmo sexo, mas você não tem direito a exercitar esse desejo. E eu não sou uma pessoa religiosa, eu não conheço as questões e os dogmas da igreja profundamente, então eu não me vejo em condições de julgar a igreja como certo ou errado, novamente, como indivíduo, eu acho essa posição mentirosa. Ela é, no mínimo, mentirosa. E ela é triste, porque quando você se nega a viver aquilo que você quer viver, você está mentindo para si mesmo. E isso, para mim, é de onde sai a infelicidade, é onde sai a não realização, é de onde sai as pessoas que estão extremamente mal resolvidas consigo mesmas.
Eu gostaria de perguntar então para a psicóloga Juliana Perucchi. Juliana, até 1985 a homossexualidade ainda era considerada doença, né, na classificação médica. E a partir de 85 deixou de ser considerada. Você que trabalhou na Colônia Santana, que é um hospício aqui da região, É verdade que até pouco tempo atrás homossexuais eram internados no hospício como doentes mentais?
É verdade. Diversos prontuários médicos, não só do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, mas essa é uma realidade brasileira, diversos prontuários apontavam a tendência, vamos dizer assim, homossexual, ou essa atração por pessoas do mesmo sexo, como um distúrbio da sexualidade. E era legitimado pelos códigos internacionais de doença. Até que, com o andar da ciência, e isso eu queria problematizar, vejam, tanto os compêndios científicos como a própria Bíblia estão inseridos num contexto histórico. A gente não pode esquecer e legitimar o que está escrito em qualquer documento como algo imune à história dos homens. O padre estava falando de uma premissa religiosa, por exemplo. Eu acho que a gente esquece que a Bíblia passou por diversos concílios, né, que tiveram reformulações e que havia uma necessidade de se instituir o amor heterossexual como legítimo e exclusivo para se manter uma noção de família, uma noção de propriedade. E essa é uma discussão histórica que muitas vezes passa batido, assim. Não foi gratuito a colocação no Gênesis do homem e da mulher. Na verdade, a gente tem que entender, inclusive a Bíblia, e eu peço permissão ao padre para tentar historicizar isso, como um documento que passou pelas mãos humanas. E assim como hoje, por exemplo, algumas atitudes do sujeito em sociedade são tidas como patológicas, daqui a algum tempo a ciência pode andar e continua andando, porque essa é uma característica da ciência, e chegar a um ponto e dizer, não, olha, o problema não está na atitude da pessoa, mas sim em toda a complicação que ela tem em relação a essa atitude. Foi o que aconteceu com a homossexualidade. Se percebeu que a dinâmica de constituição do sujeito homossexual é semelhante, num contexto psíquico, à constituição de um sujeito heterossexual. Onde estava o problema? Onde estava a complicação que fazia com que as pessoas fossem internadas, inclusive em hospitais psiquiátricos? Na não aceitação social dessa atitude e toda a camuflagem que esses sujeitos tinham que fazer, e toda uma dupla vida, uma vida dupla que eles tinham que manter, e que isso, obviamente, causa complicações não apenas em nível psicológico, mas nas relações sociais. É muito difícil você manter uma máscara o tempo todo para legitimar o que a sociedade aceita como certo e coerente. E em função disso é que as pessoas se complicavam e muitas delas enlouqueceram mesmo por esse nível de complicação psicológica. Agora, o que a gente precisa entender é que a homossexualidade como processo psíquico se desenvolve da mesma forma como a heterossexualidade. A grande questão está no que nós fazemos disso, no que os homossexuais fazem dessa vivência, no que os cientistas, pesquisadores fazem em relação a esse fenômeno, nós, religiosos, profissionais liberais, como a gente lida com a homossexualidade e com o sujeito que tem uma prática homossexual, sim, porque nós somos sujeitos da ação. Nós não somos o sujeito de Platão que vive no mundo das ideias. Então, acho que tem que historicizar um pouco para poder entender como que a homossexualidade foi reconhecida como doença e depois não mais reconhecida como doença.
Obrigada, Juliana.
Posso problematizar um pouquinho a psicóloga?
Sim, padre, brevemente, por favor.
Bem breve. Então, a psicóloga estava falando assim que a Bíblia tem um caráter histórico, histórico-cultural, claro, nós não podemos negar isso. Mas isso também é assim, uma certeza de que há valores que transcendem, que vão além da própria história. E a Igreja como que defende, não, esses valores. E na consciência da Igreja, ao longo de sua história, então, existe o valor da sexualidade, existe o valor do matrimônio. Ou seja, até não nego que sempre vai ter influência da cultura, né? Porque nós estamos inseridos na cultura, não tem como, né? Nós sempre estamos inseridos na cultura. Mas, para a Igreja, há valores que vão além da própria cultura e ela é depositária desses valores, né? No caso, é a sua visão de sexualidade. Dando resposta à nossa amiga, a Daniele, na Igreja não é mentirosa, eu acho, quando ela tem essa posição, né? Ela simplesmente está sendo fiel a um posicionamento, é como ela interpreta a sexualidade. É uma questão de pressuposto, não? Eu acho assim, se falamos que é uma questão cultural, mas toda cultura tem os seus pressupostos. Toda cultura, todo posicionamento tem um modo de ver, de entender as coisas. E é uma coisa, nos documentos, a Igreja, eu acho assim, vê a homossexualidade como um fenômeno muito complexo. Muito complexo e controvertido, a tal ponto que eu acho que aí entra no campo da psicologia. A própria psicologia é muito questionante e controverso e complexo o fenômeno da homossexualidade. Há posições, a psicóloga presente, ela tem uma linha de pensamento, mas existem outras linhas de pensamento e de interpretação desse fenômeno.
Concordo, padre.
Estou falando demais, vai,
Diana. Muito obrigada, padre. Nós vamos continuar no próximo bloco com a apresentadora Grace Girardi, que vai falar sobre preconceito contra para os homossexuais. Muito obrigada.
Rádio.ufsc.br. Música, informação e cultura na internet.
Estamos de volta com a Universidade Debate, que traz como tema a homossexualidade. Eu sou Grace Girardi e neste bloco estaremos falando do preconceito contra os homossexuais. Lembrando aos ouvintes que estão hoje no nosso estúdio, a psicóloga Juliana Perucchi, a homossexual Daniele Andrade, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Santa Catarina, Dr. Dorian Ribas Marinho, e o padre Márcio Bolda. Padre, eu gostaria de saber, o homossexual que quer exercer sua fé, a Igreja abre as portas para ele ou existe uma condição de ele deixar de ser homossexual para poder exercer essa fé?
Então, a Igreja abre as portas para ele, ele pode exercer a sua fé. Aquilo que eu estava falando no bloco anterior, que eu acho que é preciso fazer essa, para a Igreja, não é? É preciso fazer essa diferença entre tendência e ato. Então, uma pessoa que tenha tendência homossexual, é claro que ela vai ser acolhida pela Igreja. Até existe um documento da Igreja, não, que é o atendimento pastoral às pessoas homossexuais. Ele terá que se sentir como um cristão, com participação plena e integral na Igreja. A única coisa que a Igreja, então, impõe é uma certa coerência com os valores cristãos.
Em setembro de 2000, dois rapazes, um de 14 e outro de 17 anos, foram expulsos de uma escola de Manaus por causa de um beijo na boca que os dois deram no corredor da escola. Um dos rapazes é gay assumido e disse que já havia sido discriminado na escola em outras ocasiões. A direção do colégio alegou que a expulsão foi por indisciplina e não por preconceito. Os colegas heterossexuais dos rapazes disseram que se um beijo homossexual é proibido, um heterossexual também deve ser. E eles dizem que os casais heterossexuais da escola namoram nos corredores do colégio sem problemas. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Dorian como está a legislação brasileira em relação à discriminação contra os homossexuais.
Olha, eu gostaria de responder essa pergunta de uma outra maneira, tentando ser menos técnico, mas e talvez te respondendo com uma pergunta. Partindo do pressuposto que a questão da sexualidade ela pertence ao direito individual e não ao direito social ou ao direito coletivo, né? A sexualidade pertence intrinsecamente à pessoa humana. Exatamente o que incomoda na homossexualidade alheia? Eu acho que é uma pergunta que eu gostaria de deixar no ar, para que cada um respondesse a si mesmo o que exatamente incomoda. Por que a pessoa se sente no direito de regular a sexualidade alheia, quando muitas das vezes não tem a sua própria sexualidade resolvida? Uma outra vertente que foi dada ao debate, que eu pessoalmente não gosto muito, porque acho que não, essa questão não é uma questão religiosa. Acho que da mesma forma que o direito não deve interferir na sexualidade, as religiões também não devem. E não sendo eu católico, menos ainda cristão, mas gostaria de levantar uma questão que acho que é importante. Jesus, não como pessoa sagrada, mas como pessoa humana, ele traz três perspectivas novas, historicamente, que é a do amor, a do perdão, e da caridade. Quando Jesus fala de amor, ele fala num amor absoluto. Quando ele fala em amor absoluto, evidentemente, ele não exclui nada. Não excluindo nada, evidentemente, a sexualidade homossexual, ela é, me parece, plenamente admitida. Me parece que, aos olhos de Jesus, mais faz sentido duas ou mais pessoas homossexuais que se amem do que duas ou mais pessoas que se odeiem ou pratiquem a guerra, contra a qual a Igreja parece não ter se manifestado, as igrejas, não querendo individualizar, não têm se manifestado o suficiente.
Padre Márcio, o senhor quer fazer alguma colocação sobre o que o Dr. Dorin disse?
Em primeiro lugar, eu penso que a igreja não exclui a ninguém. E eu acho assim, o amor de Jesus Cristo é um amor, um amor infinito, um amor aberto a todos. Eu acho que isso tem que ficar bem claro aqui. Acho que cada um aqui tem a sua visão, o seu posicionamento, o seu modo de entender. Cada um aqui, o senhor disse que não é religioso, mas o senhor tem uma certa formação.
Não, eu não disse que eu não era religioso, eu disse que não era católico nem cristão.
Nem só. Cristão, tá? Mas o senhor tem uma formação e a sua formação ela sempre está apoiada em certos pressupostos. A psicóloga, ela é formada em psicologia, mas ela optou por uma corrente da psicologia, assim por diante, não tem como. Eu vejo assim, então, existem distorções quando se interpreta a posição da igreja. A igreja não condena ninguém.
Mas...
A igreja não, as portas da igreja estão abertas para todas as pessoas.
Padre Márcio,
só que ela tem uma visão de entender a sexualidade.
Mas a igreja acredita que pode fazer um homossexual deixar de ser homossexual para se enquadrar nesse padrão considerado normal?
Não, por exemplo, se a igreja faz uma diferença entre tendência e prática homossexual e o ato homossexual... Ela esclarece também que atualmente a partir da psicologia, nós podemos pensar numa homossexualidade estruturada, uma diferença entre homossexualidade estruturada e uma homossexualidade periférica. Então, a homossexualidade estruturada, o que seria? Aquele sentido em que a pessoa, desde pequena, ela se vê, ela se sente homossexual. E agora? O que fazer com essa pessoa? Vamos condená-la? Não, pelo contrário. Ela é convidada a aceitar a sua homossexualidade, só que uma coisa, não esquecer que ela é guiada por valores, e esses valores são cristãos.
Eu queria interromper a fala do padre, só para deixar claro algumas questões. Existem correntes, diversas correntes na psicologia, entretanto, há um consenso, porque a psicologia é uma ciência relativamente nova, composta de diversas linhas, diversas escolas. Entretanto, há um consenso entre essas linhas em relação aos fenômenos psíquicos e aos processos humanos. E é assim em relação à homossexualidade. O que me parece interessante a gente colocar, e que vai ser sempre um ponto, um nó de discussão, porque nós estamos falando de ciências e de religião, e dogma não se discute se aceita ou não se aceita. O que me parece que o dogma religioso, não apenas o católico, coloca e institui e tem um poder de formação de opinião muito grande é a questão da visibilidade e da prática. Não apenas em relação à sexualidade, mas em relação a tudo. Você tem uma visibilidade para determinadas atitudes e aceita ou não determinadas atitudes enquanto prática. E a fala do padre, na verdade, legitima, por exemplo, a seguinte discussão que é comum a gente ouvir nas ruas. Bom, os gays, tudo bem dois homens se beijarem, desde que eles se beijem lá no espaço deles, quer dizer, no gueto. À medida em que você legitima esse tipo de fala e você coloca, não, tudo bem que se tem uma tendência homossexual, mas desde que não pratique, você está reforçando um preconceito e uma discriminação, essa sim, latente à própria sociedade, porque você legitima que determinadas práticas sejam feitas dentro de alguns espaços, deixando de lado toda a questão de que elas estão sendo praticadas, só que estão sendo praticadas no gueto. O que acontece é que homossexual ou heterossexual tem uma questão de cidadania. O espaço público é legítimo para qualquer pessoa. Eu concordo com o Dr. Dorian, a sexualidade é uma questão de direito individual e acho que a gente tem que começar a aprender a conviver com a diferença.
Bom, vai falar conosco agora de São Paulo o André Fischer, que é organizador do Festival Mix Brasil da Diversidade Sexual e ele é editor também do site www.uol.com.br/mixbrasil, que traz uma cartilha para jovens assumirem sua homossexualidade. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, André Fischer. Como a criação de sites e de festivais com o tema diversidade sexual contribui para diminuir o preconceito?
Olha, eu acho que são duas coisas. Primeiro, assim, um site ele tem uma grande vantagem, que você tem uma enormidade de pessoas que têm dificuldade de estarem ou se assumindo publicamente ou estar buscando esse tipo de informação de uma maneira mais aberta, e a internet permite justamente estar chegando a essa informação, tem uma exposição muito maior. O festival, pelo outro lado, é um espaço onde você pode estar assistindo, né, tendo contato com outro tipo de informação, com a cultura que que é produzida especificamente por esse grupo ou um tipo de produção audiovisual que é produzida para esse grupo, num espaço social onde você já tem um convívio e que permite uma troca de ideias. Né? Então, os dois reforçam a identidade, na verdade, mas de maneiras diferentes.
Em uma entrevista à revista Isto É, você falou dessa classificação das pessoas quanto à opção sexual como uma forma de preconceito. Você disse que não gostava de ser rotulado de gay e que não queria ser cobrado se um dia quisesse ter uma namorada. Você acha que essa mania, então, de rotular as pessoas pela opção sexual é um preconceito?
Eu acho que é uma maneira... sim, acho que sim, é preconceito, mas tem vezes que eu acho que isso não é nem colocado de uma maneira preconceituosa, né? Mas, de qualquer maneira, acaba sendo uma... Eu acho que uma preguiça um pouco das pessoas de estarem enxergando um pouco além da realidade de cada um. Você limitar uma pessoa só pela questão da identidade ou da orientação sexual dela, eu acho que é uma visão muito estreita, né? Você limitar uma pessoa ou porque ela gosta de chocolate ou porque ela é negra, você tá limitando a pessoa a um fato isolado da vida dela e daí construindo todo o risco todo é que quando você limita, você acaba trabalhando com preconceito, né? As visões, em geral, acabam descambando pro preconceito porque estão trabalhando em cima de um estereótipo.
Então, você é contra esse tipo de classificação?
Eu acho que é uma bobagem, na verdade. Eu acho que é limitar os potenciais de uma pessoa em função de uma coisa só. Então, eu acho que não tem muito porquê, não.
Bom, a gente queria agradecer a tua participação no nosso debate. Muito obrigada.
Eu agradeço a vocês. E tomara que a gente volte com o Miss Brasil a Florianópolis logo.
Então tá bom. Bom dia.
Bom dia, obrigada.
Acabamos de falar com André Fischer, o organizador do Festival Mix Brasil de Diversidade Sexual e editor do site www.uol.com.br/mixbrasil. Daniela, a gente estava falando essa questão com o padre Márcio, se a igreja acha que pode fazer um homossexual deixar de sê-lo. Antes de você assumir sua homossexualidade, você pensou em tentar ser heterossexual para se enquadrar nos padrões da sociedade?
Olha, eu comecei minha vida sexual como heterossexual. Eu tive diversos namorados, fui muito feliz com eles, tive bons relacionamentos com garotos, saudáveis, bonitos, enfim. Mas chegou um ponto na minha vida em que eu senti que eu precisava de mais e que eu queria outra coisa. E eu me permiti viver pela primeira vez a minha paixão por uma mulher, eu me permiti exercitar esse meu desejo. E desde então... Eu tenho tido somente namoradas, né? Eu gosto quando o André Fischer fala que rotular as pessoas como gay, como lésbica, é também um ato de preconceito, porque é verdade. Porque você não... Quando você se diz, não, eu sou lésbica, não, eu sou gay, você não está vendo que o mundo é feito de possibilidades. E, para mim, o indivíduo exerce o seu... poder, quando ele faz opções de ir e vir e exercitar diferentes identidades em momentos diferentes da sua vida. Nesse momento, eu não consigo me ver numa relação heterossexual. Não por uma questão de desejo, não por uma questão química, física, enfim. Mas por uma série de questões de valores. Para mim, hoje, eu valorizo determinados pontos de uma relação, eu valorizo determinados comportamentos e determinados tipos de relação que eu acho que eu só consigo viver com uma mulher. Então, para responder a tua pergunta mais objetivamente, não, eu jamais tentei ser heterossexual para me enquadrar num padrão. Mas eu me permiti experimentar todas as facetas da minha sexualidade.
Padre Márcio, por que... A gente conversou com alguns padres para fazer esse debate. Por que que a Bíblia não menciona o homossexualismo feminino? Só fala do homem que deitar com o homem. Por que que o lesbianismo não é mencionado na Bíblia? Eu não sei se eu estou errada nessa minha colocação, mas alguns padres passaram essa informação para a gente. De que a Bíblia só menciona o homossexualismo masculino.
Eu penso porque talvez o que fosse mais característico, o que aparecesse mais... fossem relações, né, masculinas, né, de homossexuais masculinas. E você tem que pensar todo o contexto, vamos ter presente então o contexto cultural, Pensa então que a mentalidade patriarcal machista predominou, predominou até hoje, eu acho, é predominante ainda, né? Então, como pensar então, a posição, a situação da mulher nesta mentalidade? Então, normalmente, aquilo que se evidenciava... E ter presente uma coisa, por exemplo, quando São Paulo se refere aos homossexuais, ele tem bem presente o mundo grego. E você aí, é um dado cultural, que no mundo grego a homossexualidade era tida como uma coisa normal. Não esquecer que, por exemplo, o jovem, como eles chamam, o efebo, né? O adolescente, ele é introduzido na vida sexual por um senhor, né? Por alguém que seria mais adulto. Acho que esse é o contexto cultural, então.
E como fica a postura da igreja frente a essa divulgação de casos de padres gays que estão assumindo sua homossexualidade?
Para você ver, então, que é um problema então complexo, né? Quer dizer, a igreja vive dentro de si, dentro, né? Da sua própria estrutura, e só que a posição, você tem que entender, a posição da igreja é para todos os cristãos, né? Ela não distingue aqui que seja porque é leigo ou porque é padre. Não existe essa distinção, né?
Mas um padre, ele passa por toda uma preparação até chegar a esse posto. Essa preparação é toda voltada para a igreja e para Deus. Como que ele então... Como é que eu poderia dizer? Como que ele, então, se torna homossexual se ele ficou anos se dedicando à igreja?
Mas pode camuflar, nesse sentido, né? Eu acho que uma pessoa, ela pode camuflar, ela pode esconder, porque se isso aparece nesse tempo de formação, normalmente o candidato, né, o sacerdócio, o seminarista, é convidado, né, a sair. Então, você sabe que as pessoas têm uma facilidade. As pessoas não. Quer dizer, há modos de camuflar, há modos de esconder.
Mencionando aquele caso dos meninos que foram expulsos de uma escola por causa de um beijo no corredor, queria saber da psicóloga Juliana se as pessoas ainda têm medo de conviver com homossexuais, como se isso pudesse influenciar a opção sexual delas.
Claro. Acho que tudo o que foi ouvido aqui se resume novamente ao que eu falei, visibilidade. O padre acabou de falar, né, quando se é percebido que um candidato a padre não tem a vocação ou manifesta desejos homossexuais, o que coloca em xeque a sua vocação, ele é convidado a se retirar. Bom, isso acontece em todas as instituições, não apenas na igreja. Quando o sujeito assume uma postura socialmente discriminada e coloca isso perante os seus pares e a sociedade, ele dá um caráter de visibilidade para suas ações e que muitas vezes não condizem com a regra social. O fato desses meninos terem sido expulsos, e eu gostei muito de ouvir a outra fala em relação aos outros colegas heterossexuais que colocaram, olha, se eles não podem se beijar, eu também não posso beijar minha namorada, porque o beijo hétero também ficaria, não condiziria com a dinâmica do colégio. É exatamente isso. A gente tem que entender o ato homossexual como um ato privado de duas pessoas que se amam. Agora, a visibilidade do amor homossexual, ele tem que ser legitimado no espaço público, porque as pessoas que ousam atravessar a soleira da porta da sua casa, elas merecem ser tratadas como cidadãos, independente de orientação sexual, independente de cor, independente de credo. E o que o André Fischer apontou, eu concordo também, eu acho que por que as pessoas não são reconhecidas pelo tamanho do nariz ou pela estatura, enfim, por que a orientação sexual tem que ser a determinante na questão da identidade da pessoa. Nós somos seres biopsicossexuais, sociais, e reduzir o sujeito a quem ele leva para a cama ou a quem ele beija é muito pouco.
Bom, este foi o segundo bloco do Universidade Debate. No próximo bloco, o apresentador Márcio Labis Fukuda vai falar um pouco sobre os direitos e as conquistas dos homossexuais no Brasil. Nós queríamos falar que o padre Márcio Bolda não vai participar do nosso terceiro bloco, porque tem um compromisso, então nós queríamos agradecer muito a sua participação. Obrigada, padre.
De nada.
Rádio.ufsc.br. Música, informação e cultura na internet.
Estamos de volta com a Universidade de Debate de hoje, que trata da questão da homossexualidade. Nesse terceiro bloco, eu, Márcio Lavis Fukuda, vou abordar junto com os nossos convidados a questão dos direitos dos homossexuais. Bem, afinal, no Brasil, ser gay também é ser cidadão. Para responder essa questão, nós temos aqui as participações do Dr. Dorian Rivas Marinho, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, da psicóloga Juliana Perucchi e da homossexual Daniele Andrade. Bem, os ouvintes que quiserem participar podem ligar para os telefones 331-9898 ou 331-9986. Minha primeira pergunta é para você, Daniele, que assumiu a sua homossexualidade. Você acha que no Brasil ser gay significa, ser homossexual significa ser menos cidadão, ter alguns direitos restringidos por isso?
Olha, no momento que você não tem certos direitos garantidos, como o direito de herança, o direito a casar, o direito a oficializar a sua relação com outra pessoa do mesmo sexo, o direito a determinar a quem o seu patrimônio vai se destinar quando você morre, enfim. De uma certa forma, é sim privar o indivíduo homossexual de ser cidadão, né? De seus direitos de cidadania. Agora, como eu sempre gosto de colocar que o discurso de vítimas, de ser vítima, é um discurso muito perigoso, né? Então, se existe hoje uma configuração legal do Brasil que não permite, que não prevê relações homossexuais, mas isso não é um motivo para você sentar, chorar e se sentir menos cidadão, menos indivíduo, se sentir inferiorizado pela sociedade. Eu acho que isso é mais um motivo para você brigar pelo que você quer e fazer valer os seus direitos.
Bem, como a gente está ouvindo, uma das reivindicações dos homossexuais é essa questão da união civil. Esse fato já acontece em alguns países da Europa, como a gente citou no começo do programa, na Holanda. E eu gostaria de perguntar para o Dr. Dorian, da OAB de Santa Catarina, como é que está a situação da legislação no Brasil? O que se tem feito nesse sentido?
Olha, tem se feito muito pouco na realidade, e de certa maneira, paradoxalmente, tem se feito demais. Tem se feito demais na medida em que o direito ele deveria se resguardar para assuntos, vamos dizer, mais sisudos do que esse, né? Acho que a questão da sexualidade ele deve ser resolvido pelas próprias pessoas. Acho que a interferência do direito nos costumes, na sexualidade das pessoas, ele é sempre extremamente nefasto, porque ele acaba representando um segmento da sociedade que pode, num determinado momento, até ser maioria, o que eu duvido pelo sistema democrático representativo, mas ele atende a interesses muito específicos. Então, a lei, quando ela começa a regular sobre a questão da sexualidade, muito certamente ela está privilegiando certos segmentos da sociedade que podem não ser uma maioria democrática até, né? Em face, principalmente, da nossa estrutura legiferante, né? Ou seja, da maneira pela qual nós constituímos leis nesse país. Me parece que, em linhas gerais, não se pode falar em, por exemplo, esta é uma lei de heterossexuais e aquela é a lei de homossexuais. A lei ela tem que ser igual para todos. E quando ela fala igual para todos, ela fala em todos. Todos, rigorosamente todos, sejam quem forem essas pessoas, né? De maneiras que acho muito perigosa essa legislação, ou seja, legislar sobre casos extremamente específicos e que me parecem que não são da alçada do legislador.
Certo. E existe uma proposta no Congresso Nacional da ex-deputada Marta Suplicy sobre a questão da união civil. No ano passado, aqui em Santa Catarina, houve uma polêmica porque um requerimento foi aprovado pela Assembleia Legislativa repudiando e pedindo ao Congresso a não aprovação deste projeto. O autor do requerimento foi o deputado estadual Adelor Vieira, do partido PMDB. A gente está com ele agora no telefone e vamos fazer algumas questões a respeito disso. Bom dia, deputado.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ponto UFSC. É um prazer poder participar aí deste programa, que eu creio que é muito interessante esse debate que está sendo travado neste momento.
Certo. Nossa primeira questão é sobre o requerimento. Nele, você dizia que tinha absoluta convicção de que a solução do homossexualismo, bissexualismo e lesbianismo não está na oficialização do casamento civil, mas sim no arrependimento e abandono completo dessas práticas. As suas ideias mudaram em algum ponto desde então?
Não, eu creio que não, porque isso é uma questão que nós nós entendemos, né, uma questão do ponto de vista meu, o que nós estávamos defendendo ali era a não aprovação do contrato da união civil entre pessoas do mesmo sexo, entendeu? Aquela proposta da ex-deputada Marta Suplicy. Então, a nossa manifestação é uma manifestação democrática, né? Como existem os lobbies que são feitos para aprovar este ou aquele projeto e outros que são feitos para reprovar este ou aquele, nós entendemos, e assim a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade dos deputados presentes, essa manifestação apenas solicitando que os deputados se posicionassem não a favor desse projeto. Essa foi a nossa manifestação.
Mas ao se negar esse tipo de projeto, a aprovação desse projeto, a gente também não está negando um direito constitucional, que é o direito de liberdade independente de raça, sexo e tudo mais?
Não, o direito de liberdade, de fazer a sua opção, isso até, eu acho que é, além de constitucional, nós temos que respeitar. Agora, o padrão da nossa legislação, da nossa Constituição, e eu faço sempre o meu embasamento, né, baseado na regra de conduta e fé que a gente procura levar, que é com base na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, que Deus estabeleceu o santo estado do matrimônio. Né, e isso, inclusive, é regra, estabelece também as igrejas cristãs, também faz isso, a própria Igreja Católica, as igrejas evangélicas, que entende que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E quando Deus criou o homem, passado um determinado tempo que a Bíblia não registra, no livro de Gênesis nós encontramos a expressão de que Deus assim se manifestou dizendo que não era bom que o homem vivesse só, por isso ele faria para ele uma companheira, uma adjutora para estar ao seu lado. E
certo.
Mais adiante, a Escritura registra, usando a expressão assim, né? Por isso, falando sobre o matrimônio, que entendemos como uma instituição divina, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma
Nesse
tocada.
Sentido, a gente tem a questão de que você é uma moral cristã que está sendo imposta a toda a sociedade, quando, na verdade, existem outras religiões que, às vezes, aprovam.
Não, Márcio, não importa. Defendida. E defendida é uma coisa, imposta é outra.
Certo,
né?
Certo.
Nós vivemos num país democrático, né? Então, como tem aqueles que se manifestam, como já falei e repito, né, sobre qualquer assunto, graças a Deus, nós vivemos num país democrático. Quer dizer, assim como você defende, né, algumas posições, eu também defendo outras e nós nos respeitamos mutuamente. Então,
eu
defendo a questão da moral de acordo com os preceitos bíblicos.
Certo.
Porque o Brasil é um país essencialmente cristão, né, de grande maioria católica, né, mas essencialmente cristão. É,
deputada Adelovieira, a gente vai ter que desligar por enquanto. Obrigado pela sua participação. Até a próxima oportunidade.
Muito obrigado. Um grande abraço. Um bom dia a você. Obrigado pela oportunidade que a gente teve de poder também participar do seu programa. Tá ok?
Nós acabamos de falar com o deputado estadual Adelovieira, do PMDB. Ele que no ano passado foi autor do requerimento da Assembleia Catarinense pedindo a não aprovação do projeto de união civil. O doutor Dorian gostaria de fazer uma complementação.
Eu gostaria de cumprimentar primeiro o deputado Adelovieira, por quem eu tenho uma extrema admiração pessoal, mas gostaria de fazer o seguinte comentário. O deputado fala que essa manifestação é uma manifestação pessoal dele e acredito que, se assim fosse, seria um direito que deve ser garantido por todos nós, a manifestação da sua opinião pessoal. Entretanto, esse requerimento ele não expressa uma opinião pessoal, ele expressa uma opinião da Assembleia Legislativa e em nome do povo catarinense. Então, me parece que ou há uma apropriação indevida dessa representação, né, ou há uma extensão também igualmente indevida e legítima, né, de entender que o povo catarinense, através de seus representantes, entende pela não prática do homossexualismo, que não é verdadeiro. Me parece que, nesse sentido, o documento é extremamente falacioso e apenas expressa uma visão do deputado, a quem eu respeito, inclusive a opinião dele respeito bastante, mas o que realmente nos incomodou bastante foi o fato de que esse requerimento ele vai expresso para Brasília, para a capital do país, para o Poder Legislativo Federal, como uma visão, como uma postura da população catarinense, que muito em contrário, bastante em contrário, é pela afirmação da homossexualidade.
E justamente agora, para a gente saber a opinião dos catarinenses a respeito da homossexualidade, agora especificamente sobre a adoção de crianças por casais homossexuais, nós temos o nosso repórter Richard Amante no centro da capital. Bom dia, Richard.
Bom dia, Márcio. Eu estou aqui na Praça 15 de Novembro, vamos falar com o pessoal aqui a respeito de adoção de crianças por homossexuais. Vamos falar com o senhor aqui. Qual o seu nome?
Urbano.
Senhor Urbano, o senhor concorda que um casal de homossexuais possa criar uma criança?
Em primeiro lugar, eu acho que está errado esse nome de casal. É que isso aí devia, se é que deve existir uma união de duas pessoas do mesmo sexo, isso aí não é casal, isso aí é uma sociedade civil. Então a lei devia prever esse caso, porque não é uma sociedade civil. Uma pessoa não pode estar para fazer uma loja, um comércio, ou para fazer uma fábrica, ou para trabalhar num escritório de advocacia, ou outro escritório que seja. É possível, isso é uma sociedade civil. Agora, isso podia haver duas pessoas do mesmo sexo a fazer uma sociedade civil. Agora, mas logo se joga logo a história. Não, é a sociedade civil é de homossexual. Pode ser. Não é isso?
Mas mesmo sendo por uma forma de sociedade civil, eu concordaria que essa sociedade entre as duas pessoas poderiam, mesmo sendo o mesmo sexo, criar uma criança como pai e mãe?
Olha, acontece o seguinte, eu acho que pode, desde que isso tenha uma vida decente. Porque tem muitos casais que não têm vida decente e não têm condição de criar uma criança.
Tá ok, então. Obrigado. Vamos falar com outro senhor aqui. Qual o seu nome?
Valdemar.
Senhor Valdemar, o senhor concorda que um casal de homossexuais possa criar uma criança?
Pode.
Tá ok, então, chefe. Muito obrigado. Vamos ver aqui, a gente está com mais um pessoal aqui na praça. Vamos ver se alguém mais conversa com a gente aqui. Qual é o seu nome, senhor?
Galeno Santa Helena.
O senhor concorda que um casal de homossexuais possa criar uma criança?
Pode. Até pode. Por que que não? O perigo é eles transformarem aquela criança em outro homossexual. Só esse o perigo. O resto é uma criação como se fosse criada pela mãe.
Tá ok, então. É isso aí, Márcio. Richard Amante, aqui da Praça 15 de Novembro, centro de Florianópolis, para a Rádio Ponto.
Obrigado, Richard. Agora são 10h25 e a gente vai fazer uma questão para a psicóloga, a doutora Juliana Perucchi, sobre esse comentário de um ouvinte nosso que disse que um perigo que existe na adoção de crianças por casais é de que a criança se torne também homossexual. Existe essa possibilidade?
Se essa premissa fosse verdadeira, não existiriam homossexuais no mundo, porque a maioria dos homossexuais são filhos de heterossexuais. Então, de onde viria a homossexualidade latente? Do gene da mãe e de um pai heterossexual? Isso é mais um dos mitos que as pessoas têm em relação à homossexualidade. O Freud traz uma discussão muito interessante, que eu acho legal de estar trazendo aqui, que é a função materna e a função paterna. Veja bem, ser pai e ser mãe está legitimado no imaginário social como um papel do homem e um papel da mulher. A psicologia e a psicanálise, com muito mais ênfase, traz a evidência de que ser pai e ser mãe são funções que dois adultos exercem em relação à formação psicológica e psicomotora de uma criança.
Daniele.
Ser pai ou ser mãe pode ser função exercida tanto por homens quanto por mulheres. E os novos laços de família, as novas famílias, estão mostrando que o exercício dessa função é que faz com que a criança tenha um desenvolvimento adequado ou não.
Daniele, você acha que essas reivindicações dos homossexuais, como poder adotar uma criança, poder registrar, oficializar a união civil, elas ajudariam a, de certo modo, diminuir o preconceito na sociedade ou justamente elas nunca serão aprovadas porque esse preconceito não consegue ser extinguido?
Isso, eu acho que isso depende da maneira como a sociedade vai encarar e como o próprio movimento homossexual vai encarar esses dois fatores. E isso, agora eu faço uma crítica ao movimento, eu acho que o movimento tem um discurso muito passivo e que se utiliza demais de desculpas para não evoluir, né? Então, o movimento está sempre discutindo porque a igreja nos discrimina, porque a lei nos discrimina, e se recusa a tomar ação realmente, a tomar ações concretas para se conquistar a lei, para se conquistar direito. Eu não sou advogada, mas até onde eu sei, pela lei brasileira, qualquer pessoa hoje pode adotar uma criança. Né, independente da opção sexual dela ou não, em teoria. O que não é permitido é que casais homossexuais adotem essa criança. Então, eu sinceramente, eu não sei se de repente ter essa lei aprovada, como a do casamento, a da união civil, a da adoção por casais homossexuais de crianças, vai alterar alguma coisa em termos de preconceito, se o próprio discurso gay e lésbico é um discurso de auto-preconceito, é um discurso de auto-rejeição e que se recusa a sair do papel de vítima e tomar ação como cidadão.
Bom, sem dúvida, a questão da homossexualidade ainda tem muitos pontos a serem abordados, mas nosso tempo está chegando ao fim. Nós entrevistamos hoje o Dr. Dorian Ribas Marinho, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, em Santa Catarina. Alguma consideração final, Dr. Dorian?
Bom, eu gostaria primeiro de agradecer o convite de vocês, lamentar que nosso tempo foi talvez tão pequeno em relação ao assunto, que poderia ter rendido, acho que, muito mais. Mas eu gostaria de deixar claro que as pessoas devem imaginar que a lei não pode socorrer a todos os anseios da sociedade. Quer dizer, me parece que a lei deva ser o último recurso para se resolver assuntos que não foram definidos na esfera social, né? Então, tentar legislar sobre questões da intimidade humana me parece que se compara à tarefa de enxugar gelo, né? O ser humano, ele é extremamente complexo, e ele, espero que seja, no futuro, cada vez mais complexo. E se nós formos nos utilizar da lei para regular todo tipo de comportamento, todo tipo de relação, de repente nós vamos ter mais leis do que pessoas humanas, o que é extremamente complicado. Hoje nós já não conhecemos quais são as leis que nos regem, que dirá se a gente ficar tentando regular pela esfera legal todo tipo de comportamento, principalmente nessa esfera da sexualidade, que eu acho que deve prevalecer a ideia da igualdade. A igualdade é um princípio jurídico que deve ser respeitado. Me parece que, nesses casos, ela é fundamental.
Bem, obrigado, Dr. Dória. Nosso tempo está realmente muito curto. Eu vou agradecer a Daniela Andrade, ela que é homossexual assumida e coordenadora do primeiro site lésbico do Brasil.
Labres.
E a doutora Juliana Perucchi, que é psicóloga e tem mestrado sobre homossexualidade. Esse foi mais um Universidade Debate. Hoje nós falamos sobre a homossexualidade. Obrigado pela participação de todos e pela audiência. Esse programa foi produzido e apresentado pelos alunos Cláudia Garzel, Grace Girardi e Márcio Laves Fukuda. Amanhã a Universidade Debate está de volta. Tenham um bom dia e até a próxima.
Radio.ufsc.br Música, informação e cultura na internet. Universidade Debate.